DW. Jornal da Noite.
Supremo Tribunal de Justiça guineense ordena a CNE recontagem dos votos da segunda volta e jurista aponta que...
O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça foi muito claro e contundente no sentido da CNE pura e simplesmente cumprir com as suas obrigações.
Em Moçambique, o presidente empossa os primeiros secretários de Estado provinciais rumo à descentralização.
Cabe-vos representar o governo central e o Estado, devendo, nessa qualidade, assegurar a realização das funções exclusivas e da soberania do Estado.
E a empresária Isabel dos Santos terá investido dinheiro desviado no Brasil. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Nádia Sulfo. Fique conosco. Boa noite. Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça ordenou nesta sexta-feira à Comissão Nacional de Eleições que repita o apuramento nacional, nos termos da lei eleitoral, dos resultados da segunda volta das presidenciais realizadas a 29 de dezembro. Antes do anúncio do Supremo, o advogado da CNE defendeu que a recontagem dos votos da segunda volta seria uma aberração jurídica. Conversamos com o jurista guineense Luiz Petit, a quem perguntamos que interpretação jurídica faz do despacho do Supremo.
O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o acórdão 1/2020, que se traduziu no recurso a um dos recorrentes, nesse caso, concorrentes ao Justiça de Eleições Presidenciais, foi muito claro e contundente no sentido da CNE pura e simplesmente cumprir com as suas obrigações. E as suas obrigações residem, basicamente, no cumprimento das formalidades legais quanto à organização das eleições. E, neste aspecto, a CNE tem faltado o cumprimento das suas obrigações, o que significa que faltou ao apuramento nacional. Foi esta e nesta base que foi decidida o acordo no acordo número 1 e que, entretanto, o requerente pediu a aclaração e que foi ainda muito mais conciso no sentido de explicar à CNE o que é que teria dito no acordo 1/2020. Então, nesse aspecto, eu não vejo qual é a razão de a CNE continuar por simplesmente a ir, digo, se calhar, a confrontar a posição do Supremo Tribunal de Justiça, tendo em conta que é o órgão eleitoral, aliás, é o órgão como judicial supremo que fiscaliza todos os atos eleitorais.
Agora, o que é que a CNE tem que fazer a partir de agora? Esse apuramento significa o quê para alguém leigo na matéria?
O apuramento para a CNE significa ir de novo cumprir, ou seja, atender todas as preocupações das candidaturas. O que significa que, reunindo a plenária da CNE, a CNE terá que, entretanto, atender todas as reclamações, protestos, contra-protestos, e se daí resultar os resultados que a CNE até aqui tem divulgado, e que se realmente confirmar esse resultado, realmente, na minha perspectiva, o declarado vencedor até agora é o Presidente da República. E se não for, então será uma necessidade, obviamente, de se confirmar através da recontagem dos votos na urna para saber realmente se existe a verdade eleitoral ou não existe uma verdade.
Mas com este posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça, isto quer dizer que agora não há presidente eleito?
Não há. Desde a divulgação do acordo número 1/2020, logo no primeiro momento em que a CNE foi notificada e as partes foram notificadas, desde aquela altura não existia nenhum vencedor nessas eleições. Tem neste momento concorrentes, nesse caso, são ainda os candidatos à eleição presidencial. E suspende tudo que é o resultado produzido pela CNE até aqui.
Mas se a CNE não cumprir outra vez o despacho do Supremo Tribunal de Justiça datado de hoje?
Como disse o comunicado do Supremo Tribunal de Justiça, então o Supremo vai entender que há uma culminação plena, o que significa que vai entender, na verdade, que a CNE não vai cumprir, não está em condições de cumprir, então termina o processo e, consequentemente, abre-se um novo processo, que é um processo crime de desobediência contra que será levantada contra a equipa da CNE, que é um processo crime de desobediência que terão que responder nesse processo crime.
E aí o presidente eleito ainda não pode tomar posse?
Em circunstâncias alguma não pode tomar a posse. A posse do presidente eleito, em qualquer eleição presidencial, depois de terminado todo o procedimento legal e eleitoral, nesses termos normais, termina no Supremo Tribunal de Justiça.
Ouviu o jurista guineense Luiz Petit numa entrevista conduzida por Braima Darami. E o presidente da Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, já reagiu à ordem do Supremo e pediu a intervenção da CDAO para que o Mário Sissoko Embaló possa tomar posse como presidente do país. Nabian criticou a posição do Supremo e responsabilizou o candidato Domingos Simões Pereira por falsas acusações e calúnias contra a CNE. E é sobre este tema que nós fazemos a pergunta do dia: o que acha da decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau? É esta a pergunta que está nas redes sociais da DW África. Nadia Issufo, boa noite. Como é que está este debate?
Boa noite, está muito aceso. Carlos Alberto Moura responde: isso que o Supremo está a fazer é bem-vindo. Este processo eleitoral deve ser transparente para que não aconteçam problemas mais à frente. Parabéns ao Supremo Tribunal de Justiça. Saúda Carlos Alberto Moura. Temos respostas também de Moçambique. Sérgio Mauelele começa por nos saudar. Boa noite, caro internauta. Atuação tardia de Domingos Simões ou das instituições propicia interpretações dúbias, falsas expectativas e resulta em confusão. É verdade que cada país merece as instituições que tem. Não sei o que será mais sensato entre escrutinar o Supremo Tribunal ou a atuação da CNE da Guiné-Bissau. Os cidadãos que se sentem lesados têm direito legítimo de ir ao tribunal. A resposta é muito longa, não vou poder concluir por agora, Tiago.
Muito obrigado, Nádia, e logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Procurador-Geral da República de Angola, Helder Pita Gross, afirmou hoje que a Justiça quer esgotar todos os procedimentos para notificar a empresária Isabel dos Santos antes de pedir um mandato internacional de captura no âmbito dos esquemas de corrupção divulgados pelo Luanda Leaks. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o procurador-geral disse:
então, primeiro vamos esgotar a possibilidade de notificá-la. Se não for em Portugal, vai ser no Dubai, só no Dubai vai ser no Reino Unido, para depois então podermos avaliar a aplicação de uma medida.
Palavras de Helder Pita Gross, que avançou que será pedida cooperação judiciária internacional para notificar a empresária Isabel dos Santos. Entretanto, comentando outro caso, o procurador admitiu ainda que a investigação criminal ao ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente não avança enquanto o suspeito tiver direito à imunidade em Angola, num prazo de 5 anos após o seu mandato. E a empresária Isabel dos Santos decidiu sair da estrutura acionista da empresa de engenharia, energia e mobilidade EFASEC Power Solutions. Um comunicado da empresa informa que a decisão da empresária envolvida no Luanda Leaks tem efeitos definitivos. Entretanto, em Portugal, o advogado que representava Isabel dos Santos suspendeu a sua atividade profissional e retirou-se da sociedade de advogados da qual fazia parte após a divulgação do Luanda Leaks. Em declaração à Lusa, Jorge Brito Pereira disse que, sem qualquer admissão de culpa, preferiu afastar-se por alguns meses. E a Autoridade Bancária Europeia informou hoje estar a acompanhar as revelações dos esquemas financeiros de Isabel dos Santos, tendo já contatado as entidades competentes relevantes sobre o caso, que abrange países europeus. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia promoveu em dezembro 2 dos 5 agentes acusados pelo Ministério Público de envolvimento no assassinato do observador eleitoral Anastácio Matavel, em setembro. A informação foi avançada pela agência de notícias Lusa, que cita o semanário moçambicano Savana.
DW Deutsche Welle.
Continuamos a falar de Moçambique. O presidente Filipe Nyusi empossou nesta sexta-feira os secretários de Estado provinciais, uma nova figura que acaba de ser criada no ordenamento jurídico moçambicano no âmbito do processo de descentralização. A entrada em funções do secretário de Estado, uma figura nomeada pelo chefe de Estado, acontece entre receios de que se registre uma sobreposição de funções com outros órgãos locais, para além de ofuscar o governador eleito ao nível da província. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
A criação da figura de secretário de Estado veio pôr fim à representação do Estado e do Poder Central pelo governador provincial. O presidente Filipe Nhusse explicou durante a cerimónia de tomada de posse dos secretários de Estado que esta figura passa a representar o chefe de Estado na província, cumprindo o novo figurino de governação aprovado pelo Parlamento através de uma revisão da Constituição.
Cabe-vos representar o Governo Central e o Estado, devendo, nessa qualidade, assegurar a realização das funções exclusivas e da soberania do Estado, bem assim superintender e supervisionar os serviços de representação do Estado na província e nos distritos.
No seu discurso, Nhusse reconheceu que, numa fase inicial, poderá registar-se uma sobreposição de áreas de trabalho entre os secretários de Estado e outros órgãos. É vossa responsabilidade encontrar as melhores formas de ultrapassar este tipo de constrangimentos, referiu. Nhusse desafiou os secretários de Estado a dominarem a legislação e a trabalharem com a população e em coordenação com os outros órgãos na província num espírito de inclusão sem discriminação. O chefe de Estado convidou ainda os novos dirigentes para se juntarem aos esforços com vista a imprimir maior dinamismo e vigor no combate à corrupção. Um dos nomeados é Edson Makwakwa, secretário de Estado em Baniga.
Nós vamos pautar por uma integridade na administração pública e promover um processo de gestão da coisa pública criterioso e, sobretudo, contribuir para o processo de desenvolvimento da província.
Para Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, os secretários de Estado poderão ofuscar os governadores provinciais, mas tendo em conta que foi o modelo escolhido, deverá ser respeitado.
Vemos que há um grande e maior protagonismo para o secretário de Estado em relação aos governadores que foram eleitos e até fizeram campanha para a sua eleição.
Alfazema observou que, em algumas províncias, foram nomeados como secretários de Estado figuras com experiência reconhecida em matéria de gestão e administração comparativamente aos respectivos governadores provinciais. Ainda de acordo com Alfazema,
se tomarmos em conta que alguns governadores que estavam no modelo anterior transitam para esse novo modelo, estes vão ter talvez uma noção maior daquilo que vão ser as perdas dos direitos, os privilégios e as regalias que tinham anteriormente.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Agora retomamos o tema Luanda Leaks. A angolana Isabel dos Santos aproveitou-se da facilidade de mover dinheiro desviado para paraísos fiscais para investir no setor imobiliário no Brasil e manter uma parte da sua fortuna espalhada em países que também passam por problemas graves de corrupção. Segundo economistas, essa é uma prática comum de tornar o dinheiro limpo fora do país e contando com as dificuldades em rastrear o dinheiro. Uma reportagem de Marina Oliveto.
Nos últimos meses, a mulher mais rica do continente africano, Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, está cercada por uma série de escândalos e acusações como fraudes, desvio de fundos públicos e lavagem de dinheiro. Com a divulgação dos documentos vazados pelo Luanda Leaks, através de um relatório elaborado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ficou explícito a remessa de dinheiro desviado da Angola para outros países, entre eles o Brasil. Por meio da criação de pequenas empresas para a administração de remessas monetárias enviadas a paraísos fiscais em ilhas caribenhas, Isabel dos Santos passou a enviar dinheiro para vários países e fazer investimentos com o intuito de tornar os valores lícitos. A milionária tornou o Solar do Tambal, um condomínio de 130 apartamentos à beira-mar na praia de João Pessoa, o metro quadrado mais caro da Paraíba. O investimento foi de mais de 4 milhões de euros, que tornaram a edificação uma das mais luxuosas da região. Segundo o economista brasileiro José Guilherme Silva Vieira, rastrear o dinheiro da origem ao destino é muito difícil. Por isso, é a forma mais fácil de esconder os crimes cometidos.
Você coloca intermediários para fazer com que fique difícil o acompanhamento por todas as autoridades da origem do recurso e do fim do recurso. E para isso, você utiliza terceiros ou quartos países. Então, um acompanhamento de ponta a ponta fica complicado.
Para o economista angolano Carlos Rosado, essa é a forma mais tradicional da corrupção.
Os corruptos grupos vão arranjando sempre forma de escapar à justiça, e nomeadamente com recurso aos paraísos fiscais. Estes crimes com esse branco são complicados e, portanto, nem sempre imagino que os nossos...
Isabel dos Santos escolheu a via mais fácil para aplicar o dinheiro desviado no Brasil, já que o país está aberto a investimentos estrangeiros que fomentem o setor da construção civil, principalmente em tempos de crise e corrupção que vive. Para o economista brasileiro...
Sempre se soube de lavagem de dinheiro na construção civil, porque é muito complicado você controlar os custos de uma obra pela complexidade, tanto, né, dos orçamentos como da evolução dos preços e das atividades que são empreendidas lá. Então, uma maneira bastante fácil de você conseguir limpar o dinheiro, né, ou lavar o dinheiro, é construir um determinado prédio e declarar valores diferentes do que foram efetivamente gastos.
Para o economista, a escolha pelo mercado imobiliário no Brasil está ligada não somente aos investimentos que tornam a transação lucrativa, quanto ao acúmulo de bens lícitos em outros países.
E não é interessante também para quem comete crimes internacionais ou para quem tem dinheiro desviado de algum país, né? É voltar, ter o dinheiro de volta naquele país. Às vezes, simplesmente é interessante ter propriedades espalhadas pelo mundo.
Marina Oliveto, DW, Voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na República Democrática do Congo, a Amnistia Internacional denunciou hoje que a violência de milícias, os confrontos étnicos e o fracasso em responsabilizar os violadores dos direitos humanos permanecem no país, um ano depois da tomada de posse do presidente Félix Tshisekedi. A organização não governamental reconheceu que o governo adotou medidas positivas este ano, mas que falha ao não perseguir os senhores da guerra no país. A Nigéria vai receber este ano um pacote de ajuda humanitária de 26,5 milhões de euros devido aos conflitos na região do Lago Chad, em sua maioria causados pelo grupo jihadista Boko Haram. O montante foi anunciado pela União Europeia através do Comissário Europeu para a Gestão de Crises, que está em visita àquela região. Na Alemanha, as autoridades investigam a ameaça de morte recebida por e-mail pelo deputado Karamba Diaby, que de origem senegalesa. A mensagem recebida pelo deputado faz referência ao político conservador pró-migrantes Walter Lübcke, assassinado em junho de 2019. O principal suspeito deste assassínio é um membro do movimento neonazi. O deputado Karamba Diaby é o primeiro deputado negro da Alemanha eleito num círculo eleitoral da ex-República Democrática Alemã, uma região onde a xenofobia cresce. Em Bruxelas, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu formalizaram hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, faltando só a luz verde final do Parlamento Europeu, que deve reunir-se na próxima quarta-feira. Ontem, a Rainha Isabel promulgou o projeto de lei que formaliza o processo, viabilizando o Brexit dentro de uma semana, a 31 de janeiro.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar sobre a decisão do Supremo Guineense que ordenou a recontagem dos votos da segunda volta CNE. Perguntamos-lhe o que acha desta decisão. Nádia Sulfo, mais comentários?
Salim Ingô responde com uma pergunta. E se no caso a CNE repetir o apuramento nacional e declarar que o vencedor das eleições é o candidato do PGC, como irá terminar este processo? Cabral Silvina escreve, vamos respeitar tudo. É a lei, e a lei e a justiça trazem a paz e segurança. Fatinha Baldé entende que a decisão é bem conseguida. A CNE está num braço de ferro com o Supremo Tribunal de Justiça. Jeremias Juncona entende que o Supremo quer beneficiar o PGC a todo custo por ter compromissos. Isso não pode e não vai acontecer. Xavier Matola diz que a decisão é boa para provar por A mais B a veracidade dos factos e, a ser desta maneira, acredita que quem não deve não tem nada a temer. E Cherno Umaro diz, já se fala tanto da decisão do Supremo, ele não está nada a fazer entender o que quer com esta dita decisão. O povo está até agora, ou o povo até agora, não sabe o que e nem sabe o que fará. Temos muito mais respostas, o assunto está a gerar aqui um grande debate, mas, como é habitual, não temos tempo.
Muito obrigado, Nádia, e a você que esteve conosco até agora. Desejamos um bom fim de semana. Boa noite.